Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Mês passado eu fiquei sem publicar um episódio aqui por conta do rito dos fogos sagrados, de todas as preparações. Também tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Se você tá ouvindo logo que eu publiquei, eu tô publicando esse episódio. Eu tô gravando dia 15 de junho, mas eu acho que vai sair no comecinho de julho, talvez, não sei, mas por aí. E várias coisas que eu tô fazendo, né? A gente teve a segunda turma do curso, As Chaves de Hecate, que aliás acabou hoje. Então, eu tava trabalhando com isso. Teve também o Rito dos Seus Fogos Sagrados no mês passado, que vocês podem ir lá olhar no meu canal no YouTube, Caverna de Hecate. Eu fiz um vídeo montando o altar, aí depois a gente teve o rito, foi bem... eu amo esse rito, né? Foi bem interessante. Eu também tô trabalhando com um tarô, o Hecate Tarot, e também que tem me dado bastante trabalho, então outro motivo para eu estar mais ausente aqui. Mas hoje eu tô aqui de volta, tava com saudade de gravar pro podcast. E o tema que eu vou trazer hoje, na verdade, surgiu, a ideia dele, né, surgiu depois que eu escrevi um texto chamado Já Sei Tudo Sobre Hecate. Mas só explicar um pouco do contexto, o que me inspirou a escrever esse texto primeiramente. Porque às vezes acontece briga de internet, né, a gente tá bem acostumado em redes sociais e tal. Só que é muito chato de ver essas situações, às vezes as pessoas uma apontando o dedo na cara da outra como se soubesse mais que a outra. Como se ela já soubesse tudo sobre a deusa. E não é bem assim, né? Seja porque a gente acha que sabe alguma coisa e não sabe, ou seja por uma crença pessoal, mas sempre apontar o dedo na cara de alguém que está trazendo outra informação que a gente não concorda é um pouquinho perigoso. Seja porque faz parte da prática pessoal, ou porque a gente realmente não conhece. E eu fiquei bem reflexiva uns tempos atrás, o porquê que às vezes ao ler alguma coisa que não vai de acordo com o que a gente conhece sobre Hecate ou sobre outros assuntos, né? Que nos incomoda tanto. Eu acho que é porque, até o que eu falo no final do texto, dessa questão das convicções que a gente já tem. Então, a gente trabalha tanto para criar ali uma relação com a deusa, a nossa visão pessoal, e de repente surge alguma coisa, seja na prática de outra pessoa com a deusa, ou seja, né, uma informação realmente histórica, um estudo, alguma coisa, que contradiz o que a gente estava fazendo. Então, o que a gente faz? Se revolta e vai lá e xinga e briga com a pessoa, ou tenta trabalhar essas questões com nós mesmos e até entender, às vezes, a pessoa tá certa e a gente tá errado, né? Ou não, ninguém tá certo e ninguém tá errado, simplesmente é uma forma diferente de ver. Então, até depois disso, me surgiu essa ideia de falar sobre alguns mitos que falam sobre Hecate que são mais desconhecidos. Então, também a gente não achar porque conhece os principais que já sabe tudo, não é bem assim que as coisas acontecem. Tem tantos textos aí que diz que nem traduzidos do grego foram ainda, então a gente nem sabe muita coisa. É bom sempre ter humildade e a mente aberta para novos aprendizados. Então hoje eu vou falar aqui para vocês sobre a genealogia de Hecate, principalmente sobre os pais e alguns filhos, até porque a deusa é descrita como virgem, mas tem alguns autores ali que falavam que ela tinha filhos. Também a gente vai falar sobre o mito de Galíntias, da rainha Hécuba e de Ifigênia. Então, são bem desconhecidos mesmo e são bem interessantes ao mesmo tempo. Espero que vocês gostem. A primeira coisa aqui que a gente vai ver, aliás, eu vou deixar, como sempre, eu deixo os links na descrição para vocês. A maioria do conteúdo que eu tô trazendo aqui tá no site teoi.com. Na página que fala sobre Hecate, é muito completo, tem todas as referências lá, de onde que veio cada coisa, então você pode pegar a partir de lá e ir pesquisando outros textos, outras coisas para ir mais a fundo, caso você tenha curiosidade sobre alguma coisa que eu comentar aqui. Vocês já devem ter visto falar, ou mesmo aqui no podcast, que Hecate é filha dos titãs Perses e Astéria, filha única deles. Perses sendo deus da destruição, e Astéria, a deusa das estrelas cadentes e divinação noturna, como a oneromancia, que é a divinação por sonhos, e astrologia por estrelas. Só a partir disso a gente já consegue pensar várias coisas aqui sobre Hecate. Primeiro que ela é uma titã. Segundo que ela surge então dessa união, que eu acho muito interessante, da destruição, então da escuridão, com as estrelas cadentes sendo esse ponto de luz aí. Então faz muito sentido daí depois da associação de Hecate com as tochas, ela trazendo a luz, carregando a luz, a associação dela com a divinação e com essa questão também dos espaços liminais, né? Sendo a divinação essa comunicação entre os mundos. Várias coisas a gente pode pensar. E aí, se você for olhar na genealogia ali que Hesíodo traz na Teogonia, que aliás é a referência mais antiga e por isso também que eu adoto ela, que foi escrito entre 800 a 700 antes da Era Comum. Então, aí a gente pode olhar, por exemplo, os avós de Hecate ou os primos, né, se não me engano, entra ali como primos a Apolo e Ártemis, alguma coisa assim. Então, vocês vão vendo também a ligação de Hecate com Zeus. Dá para fazer toda essa conexão e ir refletindo sobre as características da deusa, porque não foi por acaso que ela foi colocada como filha desses titãs. Mas não é só Hesíodo que fala dessa linhagem de Hecate, também aparece no Inomérico a Deméter, no Pseudo-Apolodoro, que ele escreveu a Biblioteca, no Apolônio de Rhodes, na Argonáutica, o Sêneca em Medeia e também o Ovídio em Metamorfoses. Então, são textos bem famosos, assim, bem importantes, que aparece isso, por isso que tantas pessoas carregam essa questão de Hecate ser filha de Perses e Astéria. Porém, outros autores colocam de forma diferente. Um bem interessante é Bacchylides, que ele identifica então Hecate como filha de Nyx, que é a deusa da noite, né? É a personificação da noite. Mas também que eu li que nesse caso ele está identificando Nyx com Astéria, como se fosse não a mesma deusa literalmente, mas como se fossem equivalências ali. E aí ele fala assim: a portadora da tocha, Hecate, filha sagrada de Nyx, dos seios grandes. E é o Apolônio de Rhodes, na Argonáutica, se vocês lembraram, eu acabei de falar que ele fala que Hecate é filha de Perses e Astéria, mas também tem outro trecho que ele descreve assim, que de acordo com os hinos órficos, Hecate era filha de Del, que é a Deméter, a deusa Deméter. Então, às vezes, Hecate também é identificada como sendo Perséfone. Então, é interessante também que tudo isso entra essas identificações da deusa com Perséfone, com Ártemis e outras deusas. E que, de acordo com Bacchylides, uma filha de Nyx, que a gente acabou de comentar, de acordo com as musas, uma filha de Zeus e Astéria. Por isso até que eu falei dessa identificação de Hecate com Perséfone. Às vezes, ela, então, é descrita como filha de Zeus e Deméter, que é o caso de Perséfone, e ele fala assim também: de acordo com Pherécides, ela era filha de Aristaios ou Aristeu. Esse Aristeu é um herói que descobriu as artes, várias artes úteis, por exemplo, como a apicultura, que é o trabalho com as abelhas, né? E também ele era filho da princesa da Tessália chamada Cirene com o deus Apolo. Que seria então Cirene e Apolo, os avós de Hecate nesse caso. Então, para a gente só ver que tem cada região ali da Grécia, eles tinham alguma história, algum mito passado de forma oral sobre Hecate. E que a gente então não sabe tudo o que era falado, como ela era cultuada. A gente tem pouca coisa, na verdade, sobre isso, sobre essa visão da deusa. É por isso que é uma deusa tão misteriosa e que tanta coisa vai surgindo com o tempo. Aí, o segundo tópico aqui que eu trouxe para vocês é que, na maioria dos textos que a gente vê, é bem comum falar que Hecate é uma deusa virgem. Até eu fiz um episódio um tempo atrás, se eu não me engano, chama Virgindade de Hecate, que eu abordo esse tema, que, na verdade, virgem não significa necessariamente que a deusa não tenha tido relações sexuais no, nos mitos, e sim que seria uma deusa solteira, que não tem filhos. Mas aí alguns autores, voltando, né, para a Argonáutica do Apolônio de Rhodes, ele descreve Hecate como mãe de Cilla, do monstro Cilla, né? Tem todo um mito aí. Se vocês quiserem saber sobre cada coisinha, quem não conhece muito da mitologia grega, aí eu indico que você vá buscar quem é Cilla, tudo, porque se eu for contar cada mito aqui, primeiro que eu não vou saber contar assim de cabeça, segundo que ficaria muito longo o podcast. Mas aqui o Apolônio ele identifica a Hecate com Catrais, que seria até um epíteto da deusa, que significa das pedras. Também tem outro epíteto de Hecate, que eu vou tentar pronunciar aqui, é Esquilacagetes, que significa líder dos cães. Então, no comecinho desse epíteto, a palavra Scylla ali está inserida e também evidencia essa ligação da deusa com esse monstro. Outra história também é que Hecate seria mãe das bruxas Circe e Medeia. Que eu falo um pouco sobre essa ligação de Hecate com Circe e Medeia no meu livro Bruxaria Catina, e também eu tenho um episódio que eu falo de Hecate e a sua ligação com a bruxaria. Então, o Diodoro Siculus, não sei se é assim também em português o nome dele, mas ele fala assim, ó: é nos dito que Hélios, o Sol, teve dois filhos, Aetes e Perses, Aetes sendo rei de Colchis e o outro rei de Chersonese. Perses teve uma filha, que era Hecate. Ela se casou com Aetes e deu à luz a duas filhas, Circe e Medeia, e a um filho, Egialeu. Esse filho de Hecate também, então não seria só Circe e Medeia, mas no total três filhos. Eu já procurei bastante informação sobre ele, mas a gente não tem muita coisa sobre. Seria mais em outros mitos, mas não depois falando sobre Hecate. Então, como eu disse, se vocês quiserem buscar todas as referências que falam sobre isso, eu vou deixar o link aqui do Theoi. Lá ele coloca tudo, porque eu nem coloquei muito quando que foi citado cada um, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda, porque agora eu vou falar sobre Hecate e Galíntias. A gente tem duas descrições dessa ligação de Hecate e Galíntias. Só que as duas são do século II da Era Comum, por autores diferentes, né? O primeiro é o Antonino Liberal, que ele escreveu na Metamorfoses e tem vários contos lá, e no conto número 29 ele faz essa descrição. Vocês vão ver que é em o português de Portugal que eu vou estar lendo aqui esse trechinho. Na página 168, o conto número 29, Galíntias. Aliás, antes de começar a ler, eu só queria explicar algumas coisas para vocês, algumas figuras aqui que vão aparecer. No Galíntias, eles descrevem o nascimento de Héracles, que é um herói, tá? Alquimena sendo a mãe dele. Outros personagens que aparecem aqui também são as Moiras, então que são as três deusas do destino, né, que fiam ali o destino, e Ilitia, que é a deusa dos partos e das dores de parto também. E Lítia sendo muitas vezes identificada como Hecate, sendo até considerada às vezes um epíteto da deusa. Também outra deusa que provavelmente vocês conhecem aqui é Hera, que é a deusa das bodas, da maternidade, das esposas, e também esposa de Zeus, né, que seria o líder dos deuses ali. Então, só para dar um pouquinho de contexto. Em Tebas, Preto possui uma filha, Galíntias. Essa rapariga era colega e companheira de Alquimena, filha de Electrium. Quando as contrações para o nascimento de Héracles estavam a avolumar-se em Alquimena, as Moiras e Ilitia, a título de favor à Hera, mantinham Alquimena em contínuas dores de parto. Elas permaneciam sentadas, cada uma mantendo seus braços cruzados. Galíntias, temendo que as dores de trabalho de parto levassem Alquimena à loucura, dirigiu-se aos Fados e à Ilitia, anunciando que, por vontade de Zeus, Alquimena dera à luz um rapaz e que as prerrogativas delas tinham sido abolidas. Face a isto, é claro que os Fados ficaram consternados e de imediato afrouxaram as suas mãos. As dores de Alquimena cessaram de imediato e Héracles nasceu. Os fados ficaram furiosos com isto e desde então retiraram a natureza feminina de Galíntias, pois, tratando-se de uma simples mortal, enganara os deuses, tornando-na numa falaciosa doninha, fazendo-a viver em fendas e dando-lhe uma maneira grotesca de acasalar. Ela concebe através dos ouvidos e dá à luz a cria pela garganta. Hecate sentiu pena por esta metamorfose da sua aparência e designou-a como serva sagrada para ela. Quando Héracles cresceu, lembrou o favor que ela lhe prestara, construiu uma imagem dela para colocá-la junto à sua casa e ofereceu-lhe sacrifícios. Os tebanos ainda na atualidade mantêm esses ritos E, antes do festival de Heracles, celebram primeiramente sacrifícios em honra de Galíntias. Então, nesse caso aqui, Hécate estava presente ali no parto, até que cita a deusa Ilítia, e a Ilítia era, às vezes, identificada como Hécate, como sendo a mesma deusa. Então, as duas têm ligação com os partos, Hécate tem essa ligação também, Ártemis também tem, que acaba também sendo tendo essa ligação com Hécate. Então, fica às vezes fica uma bagunça na nossa cabeça, né? Mas só entender que Hécate tem, então, essa ligação com os períodos de transição, seja a morte e também os nascimentos. E, além disso, nos papiros mágicos greco-egípcios, eu só não vou lembrar qual deles, mas em algum lugar lá fala da ligação de Hécate com as Moiras, que são as três deusas do destino. Outro autor aí que também conta essa história da Galíntias é o Claudio Eliano, em História dos Animais. E ele fala assim, eu tive que traduzir isso aqui no Google Tradutor mesmo, porque eu não encontrei uma tradução para o português. Mas eu vou ler aqui para vocês. Os habitantes de Tebas, embora gregos, adoram uma doninha, que é a Galíntias. Pelo que ouço, eu afirmo que era a ama ou enfermeira. Enfermeira aqui no sentido, gente, de ligação com os partos, de parteira, sabe? No livro As Faces de Hécate, no capítulo que eu falo de corotrófos, eu explico isso melhor. Então, continuando aqui. Ela era uma ama de Heracles. Ou se não era ama, ainda quando Alcmena estava em trabalho de parto e incapaz de dar à luz ao seu filho, a doninha correu por ela e soltou os laços de seu ventre, de modo que Heracles foi entregue e imediatamente começou a engatinhar. Então, aquele conta, é aquela coisa, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Que no primeiro a gente entende, então, que a Galíntias, ela interferiu, sendo ainda uma humana, e aí depois ela foi transformada numa doninha, e Hécate transformou ela em um dos seus animais sagrados. Mas aqui já é contado, então, que a doninha passa por cima do ventre da Alcmena, liberando essas dores de parto, e aí sim o Heracles nasce. Então, a Hécate ficou com um dó dela, né, e transformou ela em seu animal. Até pensando que a doninha é um animal ligado a Hécate, e a gente nunca vê falar disso, né, por conta desse mito aqui, nunca vê ninguém falando. Se falar até vai achar estranho, e é por isso que essas brigas de internet que eu falei no começo surgem. Se alguém posta lá, ah, doninha tem a ver com Hécate, a outra pessoa vai lá, ah, mas o que, que tem a ver, nada a ver, não sei o quê. Aí gera todo aquele tumulto por causa dessas coisas, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente acaba falando sem saber, né. Aí um terceiro aqui, aliás, eu achei que não tinha mais, mas eles falam assim, ó, do Aelian, On Animals, né, eu peguei em inglês também. Ouvi dizer que a Marta da Terra, ou Doninha, então Marta é a que eu vi, é um tipo um gênero das Doninhas, algo assim. Já foi um ser humano. Também chegou ao meu conhecimento que Gale era o nome dela na época, que ela era uma vendedora de feitiços e uma feiticeira, o Pharmakes, também bruxa, como a gente conhece hoje. Que ela era extremamente incontinente, que ela era afligida por desejos sexuais anormais. Tampouco me passou despercebido que a ira da deusa Hécate a transformou nesta criatura maligna. Então, aqui já é outra história, né? Um pouco diferente, mas também falando dessa ligação de Hécate com essa doninha e com a Galíntias, que tentou ajudar no nascimento de Heracles. A próxima história aqui que a gente vai ver é de Hécate e a rainha Hécuba. Então, quem que é Hécuba, né? Foi a rainha de Troia no período da Guerra de Troia, que é a história narrada na Ilíada ou em outras obras clássicas da literatura. Por isso que é muito interessante também a gente conhecer a literatura da Antiga Grécia, ler esses textos aí pesados, né? A Ilíada, a Odisseia, que apesar de não citarem Hécate diretamente, tem vários deuses e outros seres aí que aparecem tendo ligação com Hécate em algum momento. Então, a história conta que Ulisses, ele recebeu a rainha Hécuba como sua cativa após a queda de Troia. Aí, durante a viagem de volta à Grécia, ela assassinou um rei Trácio e foi apedrejada pelos habitantes locais. Os deuses, então, a transformaram em um cão preto, e ela se tornou o animal familiar da deusa Hécate. Neste mito, a rainha foi claramente identificada com Bendis, a Hecate Trácia, a quem foram oferecidos cães em sacrifício. E aí seria uma explicação o porquê que Hecate tem ligação com os cães, dentre muitas outras. Também eu falo nesse capítulo que eu citei para vocês de Hecate Corotrófos, no As Faces de Hecate, que os cães têm ligação também com os partos. Então, é um animal que, sem dúvidas, tem ligação há muito, muito tempo já com a deusa. Mas aí, nesse conto específico, então, a gente vê Hecate transformando a rainha Hécuba em um cão. Também é interessante que, assim como na história da Galíntias e de Hécuba, Hecate surge aí quando está um tumulto ali e ajuda por piedade, mostrando esse lado mais benevolente da deusa, né? Que às vezes as pessoas deixam passar e falam, ah, não, Hecate é má, não sei o quê. Tem uns que ela aparece, sim, com essa ira, até o epíteto Brimo fala, né, dessa parte de ira. Mas também tem o outro lado. Por isso que eu até já fiz um episódio também aqui falando dessas faces mais celestiais da deusa. E aí, Bendis também, que eu citei aqui, ela tem essa identificação com Hecate, sendo descrita como a Hecate da Trácia. Então, como se fosse Hecate com outro nome, mas é da mesma forma que a gente já falou aqui, todas essas deusas que Hecate é com identificada, também tem as suas características individuais. Não é tudo a mesma coisa e, de repente, a gente mistura tudo. Não, tem que ter em mente que tem esses pontos que se juntam, mas também são deusas diferentes. E aí, o texto mais antigo que eu achei aqui que fala sobre Hecate e a rainha Hécuba é do século 3 antes da Era Comum. Então, também vai ser um pouquinho estranha a tradução, porque eu também não consegui encontrar em português. Eu consegui encontrar que tem um livro em português do Lícrofon de Alexandre, que parece bem interessante, mas eu mesma nunca li. Eu li só esses trechinhos que tem a ver com Hecate. Mas se vocês quiserem também saber mais e tal, eu vou deixar o link da editora 34, que é onde que eu achei a tradução, e daí vocês vão ver até nesse link que lá embaixo tem várias outras traduções de livros que falam de Hecate em alguns trechos, por exemplo, o livro da Medeia, esse que eu citei bastante da Argonáutica, e tudo é interessante da gente ler. É bem difícil de ler esses livros, tem que ler com calma, com vontade, mas ao mesmo tempo faz parte desses estudos, né? Esse eu fiquei bem curiosa de ler e entender melhor dessa história. Então ele fala assim, ó: a filha solteira de Perses, Brimo, Hecate, Trimorfos, que seria de três formas, fará de ti, rainha Hécuba, sua assistente, depois que ela se transformou em um cão, aterrorizando com seus latidos na noite todos os mortais que não adoram com tochas as imagens de Zerintia. Zerintia é um epíteto de Hecate, rainha de Estrimon na Trácia, apaziguando a deusa de Ferai com sacrifício. Empilados pelas mãos de teu mestre Odisseu, instigado por sonhos, quando você realizou os ritos da morte diante dos rios de Elorus. Ele, Odisseu, derramará na praia oferendas para você, infeliz, temendo a ira da deusa de três pescoços, Hecate. Para isso, ele deve lançar a primeira pedra em teu apedrejamento de Hécuba e começar o sacrifício escuro para Hades. Então, aqui, como eu disse para vocês, tem algumas faces de Hecate que aparecem mais benevolentes e outras mais, não maléficas, né? Mas mais escuras, assim, mais tenebrosas, né? Então, essa seria uma delas aqui, descrevendo um pouco como que eles faziam sacrifícios para deusa, que, como eu já falei em outros episódios, eles faziam sacrifícios de cães a Hecate. Então, aqui também aborda isso. E só fazendo adendo, que tem gente aqui que às vezes chegou há pouco tempo. Sacrifício de animais a Hecate hoje em dia não é bem visto pelos devotos e, em sua maioria, não é praticado, felizmente. Mas, infelizmente, tem algumas exceções, raras exceções, que acham que isso é certo. Eu sou totalmente contra isso, porque não faz sentido nenhum, fora a maldade que é com o animal, sabe? Isso, nesse contexto, tá? Não tô falando das religiões de matriz africana, porque eu nem posso dar minha opinião disso, porque não faço parte, não entendo direito. Mas aqui eu tô falando sobre Hecate. Se a gente for pensar na questão de oferendas e tudo, não tem o porquê fazer isso. Então, se você quer saber minha opinião, não faça. E dependendo da situação ali, denuncie, porque é crime, né? Sair matando cachorro e tal. Enfim, gente, não era nem pra eu estar precisando falar isso, mas é que caso precise ser falado, tá falado. Mas só continuando essa questão dos cães, também esse mito da rainha Hecuba justifica porque Hecate sempre está acompanhada dos cães, normalmente dois, né? Mostrando que é um animal familiar dela, que sempre acompanha a deusa. E o último mito aqui que eu vou trazer hoje é sobre a Ifigênia, que o que eu achei de registro dele é do século I da Era Comum. Eu também vou deixar o link para vocês do texto do Pausanias, que é a Descrição da Grécia. Tem vários tomos e, pelo que eu vi, não sei se todos são traduzidos para o português, mas o que eu achei que tem o acesso online seria em inglês. Mas todos esses textos que eu estou falando para vocês aqui, tentem encontrar na biblioteca de vocês, da cidade de vocês, principalmente se forem capitais, provavelmente tem todos esses livros. Ou também em biblioteca de universidades, que seja perto para você, né? Normalmente nesses lugares tem. E também na internet, às vezes, tem os próprios sites das universidades, colocam lá o acesso gratuito. E aí o Pausanias, ele fala assim: agora ouvi outro relato de Ifigênia, que é dado pelos arcadianos, e sei que Hesíodo, no catálogo das mulheres, faz acontecer em sua poesia que Ifigênia não morre, mas pela vontade de Ártemis é Hecate. Então aqui a gente tem um fragmento do Pausanias citando o catálogo de mulheres de Hesíodo, que, como eu falei para vocês no começo, é um autor lá do século 7, antes da Era Comum. Então seria um texto bem antigo, já dessa teoria aí que Hecate era uma humana, Ifigênia, que foi transformada por Ártemis numa deusa, mas a gente não tem o registro certinho, né? A gente só tem do Hesíodo na Teogonia, já falando do que eu disse para vocês, colocando Hecate já como uma titã, filha de Perses e Astéria. E quem que é essa Ifigênia, né? Eu vou também deixar o link para vocês de um post escrito pela Becca Eve Bell, que é bem interessante, que ela fala tudo sobre essa questão de Hecate e Ifigênia, conta toda a história certinho, coloca várias referências também para vocês verem da onde que vem cada trecho. Mas eu vou ler para vocês um trecho daquele Antonino Liberal mesmo, que tem o conto da Galíntias. O conto 27, um pouquinho antes do conto da Galíntias, né, que é o 29, ele fala sobre a Ifigênia. Então vamos aproveitar que a gente já tá aqui nesse texto e eu vou ler para vocês, ó. Se vocês quiserem acompanhar também no link, está na página 160. Teseu e Helena, filha de Zeus, tiveram uma filha, Ifigênia. A irmã de Helena, Clitemnestra, criou-a, dizendo a Agamenon que a tinha concebido, pois Helena havia dito aos seus irmãos, que lhe perguntaram, que ainda era virgem quando deixou Teseu. Quando a armada dos aqueus ficou retida em Aulis, pela falta de ventos, os sacerdotes previram que apenas seria possível navegar caso sacrificassem Ifigênia a Ártemis. Em resposta à insistência dos aqueus, Agamenon entregou-a para ser imolada e ela foi arrastada para o altar. Porém, os chefes não conseguiram suportar a situação e desviaram o olhar. Ártemis fez aparecer um bezerro no altar, no lugar de Ifigênia, que levou para longe da Grécia, até o Mar do Ponto, com denominação propícia, Euxino, para junto de Thoas, filho de Borístenes. Denominou a tribo de nômadas dessa região de Tauros, em virtude da aparição de um touro no altar, em vez de Ifigênia. De igual modo, também a tornou sacerdotisa de Ártemis, Tauropolos. Esse Tauropolos, gente, só para lembrar aqui, também é um epíteto de Hecate, provavelmente, se eu não me engano, por conta desse conto aqui, dessa história, né? Tauropolo seria cabeça de touro. Continuando. Passado algum tempo, Ártemis transferiu Ifigênia para um lugar apelidado Ilha Branca, para ficar com Aquiles, e transformou-a numa divindade eterna e imortal, designando-a como Orsilóquia, em vez de Ifigênia. Ela tornou-se a companheira de Aquiles. Então a gente vê aqui na história da Ifigênia que ela é transformada também numa divindade, porém não Hecate, e sim Orsilóquia. Eu nunca tinha ouvido falar desse nome, mas é interessante, conforme a gente vai vendo várias versões de mitos, como que muda? Seja porque o autor quis ali mudar alguma coisa que ele queria, né? Como eles relataram, o Pausanias relata que o Hesíodo fez parecer alguma coisa assim no catálogo de mulheres, só que a gente nem sabe o que realmente o Hesíodo escreveu, porque não temos, né? Só ficaram esses fragmentos citando o texto. E aqui a gente já vê outra história. Como que varia, como que tem tantas variações mesmo, né? E ainda nesse texto aqui, nessa tradução, tem uma nota dos tradutores, que ele fala assim, ó: tema trágico, sacrifício de Ifigênia recebe nova coloração. Não se verifica propriamente uma metamorfose da jovem, agraciada pela misericórdia divina, mas antes a sua substituição e posicionamento enquanto sacerdotisa dos Tauros. Em causa, a pressão militar num retrato que não aprofunda a causa da falta de ventos necessários à navegação para Troia. Então, aqui a gente já vê vários personagens da mitologia grega, né? O que eu lembrei de em Helena também tem um trechinho lá que fala de Hecate. Se vocês também quiserem ver todos esses trechos que citam Hecate, no meu link do Beacons. Vocês vão ver que lá eu coloco o link para o templo liminal e aí na parte de estudos dos textos históricos eu coloco, eu separo como textos principais ou que tem mais informação sobre Hecate, mas também os que tem alguns trechinhos, e aí são muitos, e todos esses que eu citei hoje estão lá para vocês verem certinho. Alguns eu consegui adicionar o link para algum texto gratuito em português, outros coloquei em inglês, mas eu fiz o melhor para colocar o máximo de links para vocês, e é outra página que eu sempre vou atualizando. Então espero que vocês tenham gostado de saber dessas histórias. Me conta se você já sabia alguma ou se não conhecia. Tem mais histórias assim, desconhecidas. Quem sabe eu faça um episódio futuro caso vocês gostem bastante desse. Então, como sempre, que Hecate sempre te guie, proteja e abençoe. Até a próxima!